Vereador Marcelo Lemos, o senhor usa o espaço das comunicações, o senhor usa os dois espaços? Sim, o senhor tem 10 minutos. Usa o necessário, então, dentro de 10 minutos destinados à sua fala.
Muito obrigado, presidente, vereador Egídio. Demais vereadores que estão conosco, plenário, quem nos escuta através da transmissão radiofônica. Vou voltar, volto a essa tribuna para seguir a manifestação de terça-feira. Nós tivemos, na terça, a oitiva da CPI, em que escutamos o engenheiro Maximiliano, supervisor regional da Corsã, e amanhã, às 18h30, temos a manifestação do ex-prefeito Sancho Tene Felice. Quem tem estado ativamente, quem tem estado ativo nas manifestações em relação à CPI, as críticas, ora construtivas, ora não tão republicanas, as ideias formadas acerca do trabalho dessa CPI, a todos os urubus de plantão, aos todos os arautos do erro e torcedores das maledicências, vai o meu recado, que a CPI está muito bem. Que a CPI está muito bem. Que a CPI está a pleno vapor, que a CPI está apurando fatos importantes, tem feito levantamentos que vão acarretar num extenso, profundo e profícuo relatório que será originário do nosso gabinete e debatido pelos demais pares da Comissão Parlamentar de Inquérito. E nós estamos dedicando, e o nosso gabinete tem dedicado, um tempo muito grande dos dias à conclusão desse relatório. Nós temos ainda, a semana que vem, a oitiva do prefeito Schneider, além, é claro, da oitiva de amanhã do ex-prefeito Sancho Tene Felice. Após isso, teremos alguns dias para prontificar o relatório que será votado. Ou seja, a CPI, mesmo com todos os torcedores contrários, mesmo com toda a manifestação que seja por interessados no não bom andamento, seja naqueles que têm, como diria o melhor presidente que o Brasil não teve, Leonel Brizola, mesmo com todos os interesses que estão permeando várias manifestações, tanto na imprensa quanto nas redes sociais, a CPI está dando certo. E vai dar certo. E vai dar certo. Então fica a minha saudação, respeitosa, ou se entenderem que é não respeitosa, pouco me importa. Então, estamos com a CPI em pleno vapor e fico muito feliz em poder falar isso hoje no plenário. Dando prosseguimento à manifestação, tivemos na terça-feira 4 pautas tratadas com o ex-prefeito, com o atual prefeito, o prefeito Schneider. Os 35% da educação, a emenda orgânica, que o prefeito acredita que seja um dos pontos, um dos pilares salvadores das finanças municipais, e encaminhou o projeto e também alegou que o projeto estava sendo tratado de forma morosa por essa casa, pela comissão. Foi dito ao prefeito e agora manifestado de forma oficial, nós estamos em meio a uma revisão da lei orgânica do município. E o encaminhamento do excelentíssimo prefeito foi anexado a essa revisão da lei orgânica, da qual tenho muito orgulho de ser o proponente e o relator. Então, dentro desse mês ainda deve ser concluída a revisão da lei orgânica, que será apresentada aos pares, e entre esta revisão da lei orgânica, entre um dos pontos que serão votados, está a possibilidade da redução do percentual dos 35%. Por quê? Porque é uma indicação do prefeito e nós temos como dever legal apresentar ao plenário para que seja votada. Também vai, entra em discussão muitos pontos, a questão das licitações. Toda a carta magna do município está sendo discutida e até o fim do mês é bem provável que nós já tenhamos ela redigida e talvez até sendo votada por esse plenário. Esse é um dos pontos. Outro ponto, o piano já foi votado. Acabou a novela? Acabou a novela. Foi votado, aprovado, será leiloado para Santa Casa. Acabou a novela. Não tem mais discussão em torno do piano. Claro que é impossível contentar todo mundo. Se você faz, recebe-se as críticas. Se não faz, recebe-se as críticas também. Essa é a condição humana, a natureza humana. Nós temos que respeitar essa vontade divina do inconformismo do ser humano, e que bom, foi o inconformismo que nos trouxe ao século XXI. E se acabou a novela do piano, vai haver, haverão manifestações contrárias à aprovação unânime por parte dessa casa, mas o piano da Santa Casa já vai, dentro desse mês ainda, poder receber esse recurso do leilão. Outra discussão, das quatro discussões que se apresentou na última reunião com o prefeito, a questão das RPVs, que essa casa arquivou, está em debate. A presidente Jussara, acompanhada do vereador Dudu do Samba, estão indo, se deslocando a Porto Alegre, e vão fazer como essa casa já tem feito, vai seguir fazendo a intermediação da Câmara de Precatórios, ministra da Justiça, do Trabalho, e vários outros intervenientes dessa situação. E o quarto ponto, que é um pouco preocupante, e acredito que um pouco mais vai haver uma discussão mais sensível, que é a franquia que o prefeito propôs para que a Santa Casa deixe de pagar a conta de água. Bom, o que acontece aí? A Santa Casa tem um custo médio aproximado de R$50 mil mensais com a água, R$35 mil. O executivo encaminhou o projeto à Câmara de Vereadores para que isente até R$50 mil mensais a água da Santa Casa. Pois bem, é louvável, mas tem porém. Ano que vem, de acordo com o contrato do município com a concessionária de água, está prevista a revisão dos valores. E já foi adiantado pelo Odebrecht, que a Odebrecht vai encaminhar a Jergues, que a Jergues, para quem não sabe, é a entidade que fiscaliza ou deveria fiscalizar o contrato no município de Uruguaiana, que é uma entidade que ela não existe, ela não leva 2% do contrato com a água, mas não presta serviço nenhum. E a Jergues que irá analisar o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que a Odebrecht vai encaminhar. Ou seja, no fim das contas, o que é isso? Se essa Câmara aprovar esse projeto, ano que vem, toda a economia do município de Uruguaiana, economia domiciliar, todas as residências da Uruguaiana terão um aumento na conta de água, que vai ser, que seria, ou será, se for aprovado, entre R$1,40 e R$2 por casa. Então, nós já pedimos para a Santa Casa externalizar a prestação de contas, que será feita, o gestor da Santa Casa já encaminhou a prestação de contas, já manifestou que irá fazer a prestação de contas, essa casa irá receber a apresentação, a documentação, e irá analisar esse projeto, e que a população tenha o tempo para se manifestar. Nós ficamos no aguardo para que a população se manifeste. O que pensa sobre isso? Se vale a pena esse aumento na conta de água para ajudar a Santa Casa, ou se nós já estamos ajudando o suficiente? Essa é uma discussão que deve ser feita, deve ser levantada. Vai passar por essa decisão vai passar pelos vereadores. É uma previsão contratual, é uma previsão legal. Não existe nenhum empecilho jurídico. É apenas uma questão de decisão meritória. Nesse sentido, colegas vereadores, agradeço a audiência, o espaço, o plenário. E que bom que tivemos essa reunião essa noite. Que espetáculo que possa se tornar permanente as reuniões à noite. Essa é uma torcida. Nós temos um compromisso de que a casa tenha uma maior transparência, cada vez tenha uma transparência maior e uma possibilidade de participação da população maior. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos e um bom trabalho.
Na sequência, usando o período das comunicações, o vereador Rony Melo.
Senhor presidente, no exercício dos trabalhos, vereador Egídio Carvalho, vereador Rafael Alves, vereador Marcelo Lemos, nossos funcionários, plenário, as pessoas que nos acompanham em casa. Uso esse espaço, senhor presidente, iniciando a leitura de um artigo da coluna do jornalista Davi Coimbra, e os senhores vão entender o porquê da, minha da leitura dessa coluna que saiu, se eu não estou equivocado, no jornal de hoje, e que começa da seguinte forma, onde o Davi Coimbra coloca o título de Cuidado Governador, e inicia falando de que gosta do governador Sartori, sabe das suas intenções, mas ele segue falando da seguinte forma: ele está cometendo um erro profundo. É um erro tático, que de tão grave começa a se tornar um erro estratégico. E erros estratégicos podem arrastar mesmo os bons à ruína. Antes, cabe ressaltar que ele está sendo honesto. Sartori verdadeiramente concluiu que o Rio Grande do Sul está em situação falimentar pelo seguinte motivo. O Rio Grande do Sul verdadeiramente está em situação falimentar. Constatado o problema, o governador construiu a convicção de que a solução será o aumento dos impostos. Mas ele sabe que essa medida é amplamente rechaçada pelos empresários e pela população em geral. Sartori então decidiu convencer a população, os empresários e os deputados de que o projeto de aumento dos impostos precisa ser aprovado. Como? Argumentando. Não. Argumentos talvez não fossem fortes o suficiente. Assim, Sartori resolveu fazer com que as pessoas sintam o drama do Estado. Não recorreu a paliativos, como fazer com urgência o pedido dos polêmicos depósitos judiciais. Não enfrentou seu maior credor, a União, com mais dureza. Nada disso. Sartori permitiu que os dolorosos sintomas de uma doença crônica se manifestassem sem dar alívio algum ao paciente. As greves, a paralisia dos serviços públicos e a gritaria dos servidores, de certa forma, servem a esse projeto. Mas Sartori não percebeu os riscos da sua aposta. Em primeiro lugar, porque ele está se isolando. Se o PT é uma oposição feroz em todo o Brasil, no Rio Grande do Sul é muito mais. Sartori, em vez de se proteger, municiou a oposição, que agora tem justificativas para usar todas as suas extensões na sociedade a fim de estrangular o governo. Já na União, Sartori não encontra nem encontrará solidariedade ou o mínimo de flexibilidade. Dilma e Levi estão preocupados exclusivamente com seus próprios problemas, que não são poucos. Por fim, a parcela dos servidores que poderia estar ao seu lado voltou-se contra ele, e com razão. Receber salário atrasado é quase pior do que receber salário baixo. Sartori não tem o tempo que acha que tem. Ele não pode mais ficar cevando a sociedade gaúcha na crise, não pode mais ficar esperando a maturação do desespero para tomar uma atitude. Parafraseando Jânio, ele despertou forças terríveis que talvez não consiga mais dominar. Não estou sendo alarmista, estou ouvindo o alarme soar. O cidadão está com medo e o servidor está com raiva. Quando sentimentos dessa natureza andam juntos, o perigo se torna iminente. O governador precisa agir com urgência, antes que a tragédia torne a urgência desnecessária. Isso é o que diz hoje a coluna do Davi Coimbra, jornalista da Zero Hora. E os senhores vão entender o porquê a gente faz essa leitura. Leio este artigo por uma razão muito simples. Estou solidário à comunidade gaúcha, aos servidores desta terra, dessa terra de valor, e aos empresários, sendo contra todo e qualquer aumento de imposto. Chega! A Dilma nos sufocou e nos sufoca há meses, e não podemos permitir que a nível de Estado se faça o mesmo. E falando de Uruguaiana, o que me faz silenciar muitas vezes é o desânimo, pois não foram poucos os momentos, vereador Marcelo Lemos, que o prefeito Schneider foi alertado logo nos seus primeiros meses de sua administração, e eu cito aqui uma reunião no fórum de Uruguaiana, com um juiz do trabalho na qual a presidente está se reunindo em Porto Alegre no dia de amanhã, e isso eu estou falando de quase 3 anos atrás. Foi alertado logo nos primeiros meses de sua administração da importância de fazer os acordos para honrar seus compromissos. E passado quase 3 anos, nada se fez para estancar o problema, o que acabou gerando uma série de bloqueios e sequestros judiciais. Não foi por falta de aviso e vontade, pois participei de inúmeras reuniões com entidades, não apenas opinando, mas cedendo muitas vezes essas entidades para ajudar a prefeitura. Mas nada, nada foi levado em conta. Enfim, continuemos à disposição para colaborar e com esperança que a comunidade recupere sua vontade em acreditar. Outra situação que não aceito e não podemos aceitar é a constante desculpa do atual prefeito que ele não sabia de nada, que ele não podia fazer nada e suas reclamações sobre a administração passada do município. O atual prefeito se refere à administração São Chotene e Felice como se fosse algo que ele não fez parte, que não colaborou e muito menos apoiou. Senhores, o senhor prefeito Luiz Augusto Furmo Schneider, prefeito eleito em Uruguaiana pelo PSDB, mesmo partido do prefeito anterior, gestão em que foi secretário de saúde, gestor da Santa Casa nomeado pelo prefeito e mais, nos últimos 4 anos, este mesmo senhor foi vice-prefeito de Uruguaiana. Então, senhor prefeito Luiz Augusto Schneider, não tente desvincular e não fazer sua meia-culpa pelos desmandos e descalabros administrativos que foram cometidos nesses 12 anos em que seu partido está à frente do Executivo. O senhor está há 12 anos participando ativamente dos atos que estão levando o nosso município a esta situação triste e sem rumo que estamos vendo hoje em sua gestão. Ou melhor, falta de gestão. Com isso, quero aqui lembrar a todos que a administração do prefeito Schneider é sim a continuação da administração Felice. E não podemos aceitar desculpas sem fundamento e a tentativa de se desvincular do governo anterior. No mais, era isso, senhor presidente, e quero mais uma vez agradecer, senhores vereadores, que permanecem até esse momento, nosso plenário, e as pessoas que estão em casa, mas de uma forma muito especial, senhor presidente. A todos os servidores do estado do Rio Grande do Sul, assim como foi dito no início, a gente está sensível a todos os problemas por eles passados e solidários. E reforçar aqui que o partido, qualquer partido desse Brasil afora, ele é composto, vereador Rafael Alves, por pessoas. E eu, vereador Rony Melo, do Partido Progressista aqui em Uruguaiana, assim como já se posicionou o deputado Frederico Antunes a nível de estado, somos contra, bem como acredito que todos os vereadores desta casa, somos contra radicalmente o aumento de impostos aos gaúchos. Obrigado.
Sou da palavra o vereador Rony Melo. Na sequência, usa seu espaço o vereador Rafael da Silva Alves.
Senhor presidente, no comando desta casa, demais colegas vereadores, público que ainda nos acompanha aqui neste plenário e caros ouvintes da Rádio Líder e da Rádio São Miguel. Eu venho a esta tribuna relembrar um convite que nós fizemos na última sessão ordinária de terça-feira para os moradores de 4 ruas de Uruguaiana, porque tramita nesta casa 2 projetos de número 083 e 084 que trata da cobrança de contribuição de melhoria para o asfaltamento das ruas Adir Márcia, 7 de setembro, Emílio Talceda e Umbelino Gomes. Eu quero que os moradores que nos acompanham nesse momento, através do rádio, possam entender qual a motivação desta casa e deste vereador, que é o presidente da Comissão de Serviços Municipais, e qual o objetivo do nosso convite para os moradores estarem aqui no plenário do Palácio Borges de Medeiros, no sábado, dia 5 de setembro, às 18 horas. Por que este convite é importante? A rua Adir Márcia tem uma previsão de orçamentária para o seu asfaltamento no valor de R$ 2.208.000. A rua 7 de setembro, nas últimas 2 quadras e meia, nas últimas 3 quadras, tem um valor orçado de R$ 524.894.000. a rua Umbelino Gomes, no valor de R$ 538.981.000. E a rua Emílio Talceda, no valor de R$ 607.386.000. Por que eu falo os valores? Porque esses valores, parte deles, serão repassados aos moradores de cada rua, através de um cálculo que a Prefeitura de Uruguaiana faz, mas que esta casa ainda não recebeu a informação de como é detalhadamente feito esse cálculo. Nós recebemos de forma extraoficial a tabela, senhores vereadores, da rua 7 de setembro, que engloba 3 quadras. 7 de setembro, o valor é R$ 524.000. Na divisão e no cálculo que o Executivo faz de valorização de cada imóvel da 7 de setembro, os valores que eu trago aos senhores de 35 residências, e está aqui o cálculo, e volto a falar, esse documento não foi entregue à Câmara de Vereadores oficialmente, foi entregue extraoficialmente. Esta é a previsão de valores da rua 7 de setembro. Da rua Adir Márcia, da rua Ambelino Gomes e da rua Emílio Talceda, nós não recebemos nem de forma extraoficialmente, nem de forma extraoficial. Nós não sabemos quanto cada morador irá pagar por essa valorização como taxa de contribuição de melhoria. Na Umbelino, na Adir Márcia e na Emílio Talceda. Eu vou ler aqui, como já fiz, parte dos valores de algumas casas da 7 de setembro. Vamos lá, senhores. E os moradores da 7 de setembro já receberam essa tabela. Eles sabem. Porque o Irani propôs uma reunião no sábado passado, de manhã, na escola João Fagundes, que eu me fiz presente, a vereadora Jussara, e ali compareceram 13 moradores dos 35. 12 se posicionaram contrários a pagar esses valores. Um se posicionou favorável. 7 de setembro, valores por casa, 112, 131, 773, 275, 141, 106, R$ 171,00, 108, 108, 79, 85, 214, 214, 82, 385, 80, 199, 103, 135, 186, 119, 155, 155, 155, 113, 147 por mês, pelo período de 4 anos e meio. Eu acabei de ler da rua 7 de setembro. Eu volto a dizer aos moradores da Adir Márcia, da Emílio Talcedo e da Umbelino Gomes, que a presença dos senhores na audiência pública aqui de sábado, às 18 horas, é muito importante. Porque nós, vereadores, vamos votar no projeto de acordo com a convicção dos moradores. E para esses vereadores formarem uma convicção para votarem no projeto sim ou não, nós precisamos saber o que vocês pensam. Eu estive visitando os moradores da rua Adir Márcia, no número de 10 casas, no decorrer da Adir Márcia, da Estácio Ormazábal até o Bastos, e obtive uma impressão, senhores vereadores, uma opinião. Parece, claro, o Executivo já imprimiu, o vereador Rafael está formando uma opinião contra o asfalto. Não. Eu preciso formar uma opinião a respeito do que os moradores pensam. Porque depois que esta casa aprovar e a contribuição de melhoria for lei e tiverem que pagar, e quem não pagar será executado em dívida ativa, fica esta casa, esses pares, como malvados. Como, aumentou a lei, ó. Mais um imposto. E eu preciso concordar com o vereador Rony Mello, que me antecedeu nessa tribuna. Preciso. Porque não é aumentando impostos que nós visualizamos uma boa gestão. Por esta razão, eu visualizo que o governador Sartori também equivoca-se. E existem outras maneiras de tentar ajustar as contas, mesmo nós sabendo que essas contas são antigas, que esse déficit e que este problema que o Estado do Rio Grande do Sul enfrenta não é agora da gestão do ex-governador. de forma alguma, ou de duas gestões atrás. Isso vem de muito tempo. E realmente, senhores, vem de muito tempo. É só estudar um pouco a história política administrativa deste Estado e nós veremos isso. Agora, não é repassando aos cidadãos mais impostos, mais taxas, mais contribuições que nós resolvemos o problema de Uruguaiana. Aqui, nesse município, aumentou a taxa do lixo, a taxa de contribuição de iluminação pública, todas as taxas da prefeitura de alvarás, de pedidos de informação, a luz a nível nacional, que é o imposto do governo federal, e a água, em função agora da coleta e tratamento do esgoto. Então, na minha opinião, é difícil. É difícil nós termos o entendimento de que devemos nos posicionar como nos posicionamos na Monteiro Lobato. E agora eu vou dizer aos senhores, por que a Monteiro Lobato é diferente? E essa casa já aprovou. Porque na Monteiro Lobato são 11 casas acima de R$100 e não ultrapassa 120. São 17 casas acima de R$50 e são 32 residências abaixo de R$50. Então, eu preciso externar aos senhores ouvintes que na Monteiro Lobato, se nós formos fazer um comparativo com a 7 de setembro, a Monteiro Lobato está aceitável, ao meu ver. Agora, a 7 de setembro, se não houver uma modificação por parte do Executivo naqueles valores, se não diminuir a contrapartida, senhores, dos moradores em relação à contribuição contribuição de melhoria para a colocação do asfalto lá na 7 de setembro, fica difícil os moradores aceitarem. Eu nem falo da Adir Márcia, da Umbelino Gomes e da Emílio Talceda, que a gente não sabe quanto cada morador vai pagar por casa. Isso é o que mais preocupa os vereadores desta casa. Por que, senhor prefeito, o senhor não manda a tabela como nós pedimos? Nós já oficiamos, senhores que estão aqui neste plenário e quem nos escuta em casa. Nós já solicitamos a informação, a tabela por casa, o valor, como temos aqui da 7 de setembro. Não chegou ainda. Amanhã é sexta, sábado é audiência pública. Quem é que não quer asfalto? Todo mundo quer. Obrigado, senhor presidente.
Muito bem.
Pelo espaço e ouvintes, uma boa noite a todos vocês.
Invocando o nome de Deus, nada mais a ver no tratar, nós damos por encerrada esta reunião plenária. Obrigado, senhoras e senhores, ouvintes da Rádio São Miguel de Uruguaiana, ouvintes da Rádio Líder FM, tenham todos uma boa noite.